Bom dia a todos. Prazer enorme estar com todos vocês para a apresentação de mais um ótimo resultado do Grupo CPFL Energia. Falaremos do quarto trimestre de 2021 e também do resultado do ano de 2021. Meu nome é Carlos Cirino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje estarei conduzindo toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, Mr. Pan, nosso CFO, bem como demais executivos da companhia. Toda apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de IRE da CPFL Energia. Gostaria também de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Assim como das últimas vezes, todas as perguntas serão realizadas ao vivo. E para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro que toda apresentação, todo evento está sendo gravado. Passo a palavra então ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação de resultados.
Ok, Cirino, obrigado. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados. Como o Cirino comentou, a gente vai aqui demonstrar aqui os resultados do quarto trimestre e também do ano de 2021. Bom, a gente começa aqui então falando da carga na nossa área de concessão. É uma carga que ela cai 3% no quarto trimestre de 2021. Aqui muito em função de temperatura, a gente vai ver um pouco mais em detalhe nos próximos slides, mas com crescimento de 3,4% no ano de 2021. Aqui muito liderado esse crescimento pela classe industrial, que apresentou uma recuperação importante em relação ao ano de 2020. Em relação aos resultados, EBITDA e lucro, ambos com recorde histórico na companhia, fechamos aqui com um EBITDA de 9 bilhões 160 milhões de reais no ano, um crescimento de 35,1% em relação ao ano de 2020, e o lucro atingindo 4 bilhões 854 milhões, com crescimento de 30,9% em relação também a 2020. A nossa alavancagem, fechamos com uma dívida líquida de 21,1 bilhões de reais, uma alavancagem que atinge aqui 2,13 vezes, uma alavancagem, eu diria, bastante confortável, dado o espaço que a gente tem até o limite dos nossos covenants financeiros. O CAPEX, intensificamos o nosso programa de investimentos na companhia, 21 e também 22, especialmente na distribuição, pela proximidade dos processos de revisão tarifária, eram e são anos importantes, para a realização, do CAPEX na companhia. Então, fizemos aqui um CAPEX de quase R$ 4 bilhões de reais no ano, um crescimento de 42,3% em relação ao ano de 2020. A gente também vai mostrar aqui que a gente segue com um plano, diria, bastante ambicioso em relação ao CAPEX do grupo. A gente estima que entre 22 e 26, um CAPEX total de 21 bilhões de reais. Investimento atualmente liderado pela distribuição, mas também já incorporando os investimentos adicionais no segmento de transmissão. O ativo regulatório, fechamos o ano com um ativo aqui também histórico de 3,2 bilhões de reais, é o maior nível de ativo regulatório da história da companhia. Esse número já começou a cair, no começo de 22, em função da melhora de hidrologia, redução de despacho térmico, mas aqui coloca-se uma pressão para os reajustes tarifários de 2022, com uma expectativa de repasse ainda elevado em relação aos ativos regulatórios. Passando aqui para o slide 4, a gente vem então com a nossa proposta de pagamento de dividendos, proposta que vai ser submetida à aprovação da nossa assembleia de acionistas. Aqui, basicamente, confirmando a nossa estratégia de balanceamento de crescimento com pagamento de dividendos. Então, mesmo com crescimentos importantes ao longo de 2021, com a CPFL Transmissão, com a entrada em operação do projeto Gameleira, a gente leva como proposta o pagamento total de dividendos, 100% do lucro distribuído de 2021, que representa R$4.540 bilhões. Como já pagamos antecipadamente em dezembro, R$804 milhões, a gente vem com dividendos complementares de R$3.736 milhões, que corresponde a R$3,24 por ação. Passando aqui para o slide 5, então aqui um pouco mais em detalhe das vendas de energia no quarto trimestre, como eu falei, uma queda de 3% na área de concessão. Se a gente olhar aqui no gráfico inferior esquerdo do nosso slide, a gente vê que a classe residencial apresentou uma queda de 5,7%, um pouco acima desse valor, 5,9% vem efeito de temperatura, que também afetou fortemente a nossa classe comercial, com um efeito de temperatura em 6,1%. Nesse trimestre, a gente já vê um arrefecimento do consumo industrial, ele veio muito positivo ao longo do ano. Aqui no final do ano, a gente já começa a perceber uma redução dos patamares de crescimento na indústria. Isso vem se refletindo também aqui no início do ano de 2022. Se a gente passar aqui para o slide 6, as vendas de energia em 2021, então, como a gente pode perceber aqui, um crescimento na área de concessão em 3,4%, de vendas de 4,2%. Quando a gente olha por classe, a classe residencial apresenta um crescimento só de 0,5%, e aqui o crescimento vem, de fato, puxado pela indústria, que cresceu muito, especialmente no segundo trimestre de 2021, que apresenta um crescimento médio do ano de 11,1%. Importante ressaltar que a gente tem duas classes aqui dentro da indústria, metalurgia e veículos, que puxaram muito forte esse crescimento, mas que ainda estão em patamares de consumo ainda inferiores a 2019. Então, de fato, o crescimento dessas duas classes ainda não foi suficiente para compensar a perda de consumo que a gente teve no ano de 2020. Quando a gente olha a classe industrial de forma geral, a gente já tem um crescimento de 5% em relação a 2019, ou seja, já estamos em patamares acima dos patamares pré-pandemia, mas especificamente dessas duas classes, a metalurgia e veículos, a gente ainda está abaixo do consumo de 2019. Aqui no slide 7, a gente faz uma comparação com números ajustados, tirando aqui efeitos de calendário, temperatura, migrações, GD, a resolução 863 da ANEEL, para que a gente possa, de fato, olhar o comportamento de cada uma das classes ao longo do ano de 2021. Aqui na residência, a gente vê claramente uma flutuação muito em função da pandemia, momentos onde a gente tem um isolamento social maior, a gente tem aumentos de consumo da classe residencial, momentos de maior relaxamento, a gente tem uma redução do consumo residencial, aqui muito em cima dessa variação fruto da pandemia. Na indústria, como eu falei, você tem um efeito muito forte de base de comparação, então a gente olha aqui o segundo trimestre de 2021, com um crescimento de 28%, aqui muito fruto da base muito baixa do segundo trimestre de 2020. Para lembrar, a pandemia começa em meados do mês de março, portanto, ela pega de maneira cheia o segundo trimestre de 2020. Então, a gente tem aqui uma comparação com uma base muito baixa. Mas aqui já reflete, no final do ano, uma queda de 0,5%. Aqui sim, é uma redução de atividade industrial que a gente percebeu ao longo do final do ano passado e que vem na mesma tendência no começo de 2022. Na classe comercial, a gente vê uma recuperação também aqui concentrada por base de comparação, especialmente no segundo trimestre. A gente vê uma recuperação num pace um pouco menor do que na indústria. A classe comercial ela ainda está com o consumo total em um pouco mais de 7% abaixo de 2019, diferente da indústria, que já cresce 5% em relação a 2019, mas também uma recuperação importante. E o outros vem aqui muito com variação fruto de irrigação e de hidrologia, em especial na região sul. Passando aqui para o slide 8, quando a gente fala de PDD, então a gente vê aqui a PDD do quarto trimestre em 0,78, é uma recuperação importante em relação aos trimestres anteriores. O segundo e o terceiro trimestre foram trimestres bastante críticos em relação à inadimplência, mas ainda assim um percentual ainda superior ao percentual do fechamento de 2020. Quando a gente olha no ano, a média da PDD pula de 0,8% para 1% em 2021. A PDD certamente continua sendo um ponto de atenção e preocupação para a nossa companhia, em especial pela expectativa de baixo crescimento esperado para 2022, aliado a um cenário ainda de expectativa de aumento de tarifa para o ano. Quando a gente olha aqui a nossa principal ação de cobrança, que é o corte, a gente mantém praticamente estável ao longo do ano, estável num patamar bastante elevado, com mais de 210 mil cortes por mês nas nossas áreas de concessão, ainda um crescimento de 18% em relação a 2019. Então, a gente tem sim usado a ferramenta do corte para controle de inadimplência. De novo, acho que o cenário continua sendo desafiador em relação à inadimplência. Em relação a perdas, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Perdas, a gente tem uma queda na nossa perda nos últimos 12 meses, na comparação com 2020. A perda, então, sai de 9,05 para 8,71. Aqui também é um ponto de preocupação, de atenção, o nosso volume de perdas. O que a gente tem feito é a manutenção do número de inspeções nas nossas unidades de consumo. São basicamente de 500 a 600 mil inspeções feitas por ano. E talvez a novidade que a gente tem aqui em 2021, o que tem melhorado a nossa assertividade, é o uso de mais inteligência, mais tecnologias, o uso do nosso centro analítico, para que a gente possa ter uma inspeção mais assertiva e de mais qualidade. Isso tem acontecido, esse número tem aumentado, e aqui o reflexo é numa queda do volume de perdas que nós temos. Bom, em relação à geração, a gente começa aqui então com o PLD. O PLD, então, no quarto trimestre, ele já apresenta uma queda importante em relação a 2020. Aqui, a melhora da hidrologia, ela começa no final do ano passado, então isso já reflete num PLD médio mais baixo. A gente começa o quarto trimestre, com um nível de PLD ainda muito alto, e ele cai ao longo dos três meses, fechando aqui na média, então, a 135. Na média do ano, como tivemos uma hidrologia muito negativa, tivemos PLD em teto durante uma boa parte do ano, na média a gente fecha aqui com um PLD de R$280 contra um PLD de 2020 em 177. O GSF também reflete a piora de hidrologia, tanto no quarto trimestre quanto no ano. A gente vê aqui na média um GSF com 73%, um GSF muito, muito negativo. Lembrando que a CPFL tem o rédio do GSF, portanto a exposição à GSF é pequena, ela existe, mas é pequena, mas aqui sim o GSF bastante negativo para o ano. Em relação à vazão das nossas hidráulicas, a gente tem cenários diferentes aqui. Primeiro cenário das UHEs, lembrando que essas usinas são localizadas basicamente na região sul e também no centro-oeste. Então, a gente tem aqui uma melhora de hidrologia nessas regiões. Então, aqui uma vazão melhor na comparação com 2020. Em relação às PCHs, estão basicamente localizadas aqui na região sudeste, estado de São Paulo e estado de Minas Gerais. Aqui, sim, na comparação do ano, uma queda de vazão de 2021 versus 2020. E no quarto trimestre, de novo, aqui já onde começa a melhora da hidrologia, a gente tem então um aumento de vazão de 40%. Em relação às nossas eólicas, Em relação à geração, a gente tem aqui no quarto trimestre, aqui fruto da maior hidrologia, especialmente no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem uma queda de geração. Essa queda, na verdade, vira uma variação positiva quando a gente olha o ano, 17%, aqui basicamente em função de performance de vento, em percentuais bem melhores em 2020, na comparação com o ano de 2000 e de 21, na comparação com 20. Em 20, a gente teve 83%, né, de performance de ventos na comparação com a P50. Em 2021, esse número sobe para 91%. A disponibilidade praticamente em linha nos 2 anos. Agora, dos resultados, eu passo então aqui a palavra para o Pan, que vai fazer os comentários em relação aos resultados do quarto tri e do ano também.
Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Slide 11. A EBITDA neste trimestre foi de 2,5 bilhões, alto de 32,4%. O destaque foi mais um vez o bom resultado do segmento distribuição, com aumento de 59,2%. Maior ganho veio ao mercado de tarifa, 463 milhões, principalmente por conta do IPCM mais elevado. Outro efeito importante foi o maior ganho ativo financeiro de concessão, que teve alto de 181 milhões, devido ao maior índice IPCA. Tivemos também um ganho de 42 milhões, outras receitas. Aqui é basicamente aluguel de postes, que tem contratos atualizados por IGPM. Já PDD foi maior em 23 milhões, alto que deve principalmente ao aumento da receita. PDD sobre receita de fornecimento ficou 0,78%, sendo nosso nível histórico de 0,7% a 0,8%. Demais efeitos somam negativo 7 milhões. Na geração, a EBITDA foi de 738 milhões, redução de 2,5%. Cabe destacar que nesse trimestre, os 5 projetos de transmissão, que antes eram consolidados aqui, agora estão separados. O principal efeito positivo foi a atualização dos preços dos contratos, 203 milhões. Outro impacto positivo foi a GSF no período, que, apesar de GSF mais elevado, tivemos PLD menor neste ano, tivemos as chuvas no final do ano, que permitiu uma redução dessa despesa. Por outro lado, tivemos impacto negativo de 140 milhões, referentes à solução do GSF no Mercado Livre regulado, registrado ano passado, a 2020. A menor geração eólica, conforme já comentado pelo Gustavo no slide anterior, afetou 29 milhões. Outros efeitos somaram perda de 71 milhões. Próximo slide. O segmento de transmissão, após a aquisição de C3E, trouxe grande relevância para os números do Energia. Assim, passamos a reportar em separado de geração. O EBITDA no período foi de 77 milhões, aumento de mais de 700%. O principal efeito foi a consolidação dos números da CPL Transmissão, com 122 milhões. Por outro lado, tivemos impacto negativo de 46 milhões pelo maior CAPEX e atrasos dos projetos Greenfield. A segmento de trading, serviço outros, tivemos EBITDA negativa de 44 milhões, impactados principalmente pela margem da comercializadora de negativa 83 milhões, parcialmente compensado pelo melhor resultado de segmento de serviço, 10 milhões, principalmente se preferir serviço. Outro efeito somaram 18 milhões. O slide seguinte, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,3 bilhão no período, alto de 34,5% em relação do quarto trimestre de 2020. No resultado financeiro, tivemos pior de 300 milhões, devido principalmente a despesas com a dívida líquida, com aumento de 321 milhões, explicado pelo aumento de CDI e do IPCA no período. Redução em multa moratórias, 29 milhões, após a adoção de IPCA, no mais IGPM. Principalmente compensado por ganho de MTM, 68 milhões. Autorização monetária de ativo regulatório, 37 milhões. Outros efeitos somaram 56 milhões negativos. O menor valor de impostos está relacionado a créditos fiscais, no valor de 187 milhões. No slide 14, mostramos o resultado do acumulado de ano, onde a EBITDA cresceu 35,1%. Destaca-se aqui o segmento de distribuição, que cresceu 47,5%, favorecida pela recuperação do mercado e do aumento das tarifas, além do ativo financeiro da concessão. Outro destaque é a geração, que alta de 25,1%, devido à maior geração eólica, pelo forte vento observado em 2021. Reajuste de contratos atrelados à inflação é a solução de GSF. Já o lucro líquido aumentou 30,9%, chegando a 40,9 bilhões. Tivemos impacto do maior custo de dívida e do MTM, principalmente compensados pelo maior valor das multas moratórias. Além disso, o maior pagamento de imposto devido aos melhores resultados operacionais. Passado ao próximo slide, temos o endividamento da companhia no critério dos covenants financeiros. A dívida líquida totalizou 21,1 bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 9,9 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,13 vezes após a aquisição da C3E, no valor de 2,7 bilhões. O pagamento de dívida de 2,5 bilhões resultado no último trimestre de 2021. Ainda sobre dividendos, Gustavo já mencionou, levaremos para aprovação em Assembleia Geral Ordinária no final de abril a proposta para pagamento de dividendos relativos ao resultado 2021 no valor de 4,54 bilhões, R$3,94 por ação. Desse montante, 804 milhões já foram pagos em dezembro de 2021, e restante 3,7 bilhões, ou R$3,24 por ação, deverão ser pagos até dezembro de 2022. Desta forma, seguimos com o nosso plano de balanceamento entre crescimento e yield. O slide seguinte endividamento. Temos perfil de dívida bruta. Vemos que temos a maior exposição da CDI, 69%, IPCA, 29%, prefix, 3%, e TDLP, 2%. Na gráfico à direita, temos a custa de dívida, que aumentou devido principalmente à variação do IPCA e CDI no período. Finalizando a caixa no final do ano, era de 2,8 bilhões, com IDIS de cobertura de 0,8 vezes as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização é 3 anos. No slide 17, CAPEX. Do quarto trimestre foi de 1,35 bilhão, aumento de 53,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A visão por segmento, tivemos distribuição, total investido de 872 milhões, destinado à ampliação, modernização e manutenção da rede e equipamentos. O segmento de geração foram investidos 127 milhões nos projetos Gamilela e Cherubim. Investimos 307 milhões em nossos projetos Transmissão Sul 1, Sul 2, Maracanaú, em reforços e melhorias nos ativos CPFL e transmissão. Por fim, para o segmento de trading e serviços, foram destinados 45 milhões para ampliação, modernização e manutenção de equipamentos, veículos e ferramentas ETI. No visão acumulado 2021, investimos aproximadamente 4 bilhões, aumento de 42,3%. No slide 18, temos a projeção de CAPEX para o ciclo de 2022 a 2026, que é aproximadamente 21 bilhões para todos os grupos CPFL. Na visão por segmento, temos especial destaque para a distribuição. Investimos total de aproximadamente de 17,6 bilhões, destinados à melhoria, manutenção e reforço da rede e aumento da capacidade das subestações. No segmento de geração, serão investidos 1,2 bilhão para a conclusão do PCH Cherubim. Além de manutenção, das usinas já em operação. Para a transmissão, temos uma previsão de 1,9 bilhão em nossos projetos de Greenfield e CPFL transmissão. Para essa última, serão destinados cerca de 1,7 bilhão. Muito obrigado. Agora devolvo a palavra para o senhor Gustavo Estrela. Obrigado.
Ok, obrigado, Pam. Bom, seguindo aqui então, falando um pouquinho sobre a integração da CPFL transmissão. Acho que a gente tem aqui, concluímos no começo do mês de janeiro o nosso plano de 100 dias, né, que era basicamente o início do nosso processo de takeover. Né. Ainda há muita coisa a ser feita, mas acho que o plano está avançando conforme a nossa expectativa e já com alguns resultados importantes. Então, acho que o primeiro ponto aqui é esse plano de integração cultural que a gente está chamando, quer dizer, com toda a implementação de práticas e políticas da CPFL. Destaque aqui para que a gente traga aqui a cultura CPFL para dentro da CPFL Transmissão, é o que a gente chama aqui do nosso jeito de ser. Então, acho que isso aqui é um processo que leva um tempo, mas esse processo já se iniciou. Fizemos também a centralização das atividades transacionais no nosso centro de serviços, então toda a parte de infraestrutura, frota, RH, suprimento e financeiro, já aqui sendo realizados pelo nosso centro de serviço aqui de Indaiatuba. Integração do sistema de TI, esse aqui é outro ponto super relevante. A gente conclui esse processo até o mês de julho desse ano. Eu diria que os principais sistemas, essa integração vai acontecer antes, né? Por exemplo, o SAP, ela acontece já agora no mês de março, né? Isso aqui é um processo que a gente tentou acelerar o máximo que a gente podia, então todos os sistemas mais críticos serão integrados bem antes do mês de julho desse ano. Já tivemos, por revisão de uma série de contratos, uma redução de em torno de 15 milhões de reais por ano, já realizado, né? De novo, isso aqui é não exaustivo, tem uma série de outras análises, de outros contratos para serem revisados, mas já temos aqui um atingimento importante nesse processo. Também já transferimos a sede de onde estão hoje, que era a sede original da empresa, para uma nova sede também em Porto Alegre. Esse processo deve ser concluído até o final do mês de julho, aqui com, além de instalações mais modernas, uma redução também importante no custo de aluguel que nós temos hoje na sede atual. E, por último, a gente tem um desafio também de substituição das dívidas atuais, que são atreladas em dólar, já redeadas pela CPFL desde o processo de privatização. Mas a gente tem um volume de dívida de 680 milhões de reais, né, que obviamente tem oportunidade de renegociação e troca de dívida para que a gente leve essas dívidas para o nível de custo da CPFL, também obviamente trazendo um ganho importante de resultado e de redução de custo. E por último aqui, do resumo do tema do ESG ao longo do ano de 2021. Acho que o primeiro destaque aqui são os índices de mercado. A gente se manteve em todos os principais índices do mercado, do ISE, o ICO, o MSCI, o FTSE for Good e o CDP. Destaque aqui para o ISE, a gente ficou na quarta colocação, são 73 empresas participantes, acho que aqui uma demonstração de reconhecimento do mercado em relação a todas as práticas e políticas que a CPFL vem desenvolvendo sobre o tema ESG. Algumas conquistas importantes, eu destaco aqui a conclusão da primeira etapa do programa CPFL nos hospitais, foram 155 milhões de reais investidos, são mais de 300 hospitais públicos beneficiados na nossa área de concessão. A gente já iniciou a segunda etapa desse programa, com mais 140 milhões de reais para serem investidos ao longo dos próximos 2 anos, para que a gente, de fato, continue esse projeto em parceria com os hospitais públicos. Para além disso, temos aqui uma série de melhorias da nossa governança interna, com revisões do regulamento, implementamos o nosso comitê de auditoria, antecipando uma exigência regulatória para esse ano de 2022, então já fizemos isso já desde o final do ano passado. E, por último, uma série de prêmios e reconhecimentos, acho aqui importante esse feedback do mercado, dizendo e reconhecendo tudo que a CPFL vem fazendo, e não é pouca coisa, que a gente vem fazendo sobre o tema ESG, e aqui com, de fato, uma percepção clara do mercado, dos avanços que a gente tem em relação ao tema. Bom, senhores, com isso a gente conclui, então, a nossa apresentação de resultados. Eu passo aqui a palavra ao Cirino, então, para a gente abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Bom, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Gustavo Pan. Abriremos, então, agora a nossa sessão de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas nos forem aqui solicitadas. Só reforçando, pessoal, né, as perguntas só serão feitas ao vivo. Então, para solicitar a pergunta, vocês deverão utilizar o botão Raise Hands, que se encontra aí na parte inferior da plataforma. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma primeira pergunta, Primeira pergunta vai ser do Felipe Andrade, Felipe do Itaú. Obrigado, Felipe, bom dia. Fica à vontade aí para fazer a sua pergunta.
Bom dia, Cirino. Bom dia, Pan e Estrela. Obrigado aí por receber a pergunta. Com relação aí à recente aquisição da C3E, né, vocês abordaram agora no final da apresentação, mas a gente gostaria de saber se seria possível, né, a empresa compartilhar um pouco mais conosco a informação sobre o planejamento, né, de refinanciamento dessa dívida, quando que ele provavelmente deve acabar acontecendo, e além disso, né, se vocês também poderiam compartilhar informações sobre o turnaround esperado aí para o ativo, em termos de melhorias de OPEX, né, de forma a trazer a operação da C3E para um patamar de margem EBITDA equivalente ao que a gente vê aí, historicamente nos ativos de transmissão da CPFL. Né? Então, quanto tempo vocês esperam que essa melhora de margem ela possa ocorrer? É isso, pessoal. Obrigado.
Ô Felipe, obrigado aí pela sua pergunta. Bom, eu acho que em relação à dívida, eu acho que aqui o desafio que a gente tem esse ano, aqui em relação a todos os refinanciamentos e ao plano de funding, geralmente não olha só para a CPFL de transmissão, mas olha para o grupo de forma geral. A gente tem um ano com uma expectativa de bastante turbulência, seja para uma guerra que a gente não sabe quanto tempo ela dura e o quanto ela pode afetar o mercado, seja aqui dentro, olhando para o tema de eleição. Né? Então, o nosso plano aqui é de antecipação, né, de todo e qualquer refinanciamento que a gente precise, né, para que a gente concentre ele, aqui eu diria agora nos próximos meses. A ideia é que até maio, no máximo, até junho, a gente já tenha concluído todo o refinanciamento necessário, né, de curto prazo para o grupo, e isso inclui também a CPFL de transmissão. A expectativa aqui é que a gente traga, por razões óbvias, o custo, né, das dívidas da CPFL de transmissão para os mesmos patamares do grupo CPFL. Então, aqui, isso obviamente traz aqui uma expectativa positiva de redução de custo em relação às dívidas atuais, lembrando que elas estão em dólar, são dívidas em dólar, já redeadas pela CPFL, mas que tem um custo all-in ainda maior do que o nosso custo médio de financiamento. Então, a ideia é que a gente faça isso o mais breve possível, não só, né, para antecipar o ganho que a gente vai ter, trazendo essa dívida para os patamares de custo médio da CPFL, seja também para evitar um risco de exposição à volatilidade ao longo desse ano. Em relação ao turnaround, eu acho que ele tem um timing para acontecer, né, e eu acho que a gente já previa esse timing, e acho que isso está acontecendo, diria, conforme a nossa expectativa. Né, eu citei aqui alguns exemplos, já reduzimos a frota da companhia em mais de 43%, uma redução de 15 milhões, né, no OPEX da companhia. A gente tem outras reduções que elas acontecem ao longo do tempo. À medida que a gente vai integrando cada vez mais a companhia na CPFL, né, sistemas, processos, pessoas, a gente consegue claramente ter esse benefício. E, como você falou, quer dizer, a expectativa, é claro, é chegar numa margem de mercado. Não há por que ser diferente, né, a gente chegar numa margem de mercado compatível com uma empresa de transmissão com essas características. Então, obviamente, isso aqui leva um certo tempo, a gente está tentando acelerar o máximo que a gente pode, né, sabendo, né, de toda a complexidade, não só da companhia em si, mas do momento que a gente vive hoje. Né, a gente assumiu essa companhia em outubro do ano passado, ainda num período de pandemia, né, então um processo de takeover nesse momento é muito complexo. Né, então, a gente tem feito com toda a prudência e toda a segurança, mas tentando antecipar o máximo que a gente puder esse processo de integração para que a gente comece, de fato, a colher os benefícios e refletir isso nos resultados da companhia. Né? Uma outra frente importante na CPFL Transmissão é o tema do investimento. Então, a gente tem aqui um plano, aqui também ambicioso, para a companhia de investimento de R$1,5 bilhão. Né? Essa execução bem feita, ela é fundamental para maximizar os retornos da companhia, e é isso que a gente tem feito. Também aqui um plano que a companhia está se preparando, né, para que consiga executar esse plano da melhor forma possível, para que a gente possa maximizar os resultados da companhia.
Perfeito. Muito obrigado aí, Estrela.
Obrigado, Felipe. Vamos passar, então, aqui para a segunda pergunta. Segunda pergunta vem do Daniel, Daniel do Safra. Obrigado, Daniel. Bom dia. Pode seguir com a sua pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns aí pelos resultados. Tenho duas perguntas aqui, tá? Primeiro, queria que vocês comentassem um pouquinho, né, sobre as oportunidades aí que a gente tem nesse ano, né? A gente tem leilão da C3AG, tem leilão de transmissão no meio do ano, né? Quer dizer, a CPFL tem alavancagem sobre controle, né? Está fazendo pagamento robusto aí de dividendo. Queria entender um pouco como é que é a cabeça aí para essas oportunidades ao longo do ano. Uma segunda pergunta, tá? É com relação à expectativa de reajustes, né, tarifários para esse ano. Vocês comentaram um pouquinho aí sobre a PDD. Queria saber aí como é que está a cabeça para os reajustes e se existe aí uma sensibilidade, né, sobre o quanto a PDD deveria subir, né, dado um aumento tarifário aí que deveria ser alto esse ano. Obrigado.
Ok, Daniel, obrigado pelas perguntas. Acho que primeiro, falando de oportunidade de M&A, acho que a gente continua aqui focado em buscar oportunidades de crescimento, né, para a companhia. Você citou aqui, acho que a gente tem uma expectativa em relação ao leilão de transmissão, né, a expectativa de terem dois leilões, né, o do meio do ano deve ser um leilão de tamanho assim bem relevante, né, o do final do ano nem tanto. Eu acho que aqui, como a gente fez nos leilões anteriores, a ideia é que a gente avalie, né, e vamos avaliar quais lotes fazem sentido com a nossa estratégia, lembrando a nossa estratégia de nicho, né, buscando alguma sinergia com os nossos negócios atuais. Então, a ideia é que a gente segue na mesma estratégia, né, reconhecendo aqui a dificuldade do momento que a gente vive, né? Olhando especificamente em relação aos leilões, há uma competição que tem sido muito grande, muito forte nos últimos leilões, possivelmente será também o cenário para esses próximos dois leilões, né? Somado a isso, há um aumento expressivo de custos, aí commodities, mão de obra, escassez de materiais, que isso já tem acontecido, né? E acho que a expectativa é que agora seja ainda mais grave, de novo aí com uma guerra onde as cadeias logísticas estão sendo e serão mais afetadas, né? Então traz um desafio adicional para esses projetos. Então a gente vai olhar, né, respeitando aqui sempre a nossa disciplina financeira, né, buscando de fato ativos que no nosso entendimento tragam valor para nossa companhia. Você citou aqui a C3E geração, a companhia não vai participar do leilão, né? A gente tem direito de preferência, né, para alguns ativos, né? Então, caso aconteça o leilão, caso tenha um vencedor, principalmente a gente vai ter que avaliar se a gente vai ou não exercer o direito que temos, mas do leilão não participaremos. Bom, em relação aos reajustes desse ano, né, como eu comentei, né, aqui é um grande desafio, diria não só da CPFL, mas um desafio setorial. A gente tinha, confesso, uma expectativa maior em relação ao empréstimo setorial. Eu acho que o empréstimo ele é a melhor ferramenta, o melhor instrumento que nós temos hoje para evitar reajustes tarifários elevados. Eu acho que no montante que ele vem, na casa dos 5,3 bilhões. Ele ajuda, ele mitiga os reajustes, mas continuarão sendo reajustes, possivelmente, de dois dígitos para a maioria das distribuidoras. Então, acho que aqui, de fato, é um cenário desafiador. Acho que agrava ainda mais a situação de inadimplência, como a gente mostrou aqui, é uma situação com percentuais bem acima dos percentuais médios, então ela agrava, é difícil a gente saber o tamanho e a dimensão do impacto de um aumento tarifário no aumento de inadimplência. O que a gente tem feito é tentado preparar a companhia, né, para esse cenário. Então, eu mostrei aqui o nosso programa de cortes, temos um programa de parcelamento de dívidas para, de fato, ajudar o nosso cliente a pagar e evitar uma situação de inadimplência. Né? Então, assim, é um cenário desafiador, ele caminha muito próximo da performance da economia, de forma geral, nível de emprego, nível de renda. Né? Então, tem uma série de variáveis aqui que, no final do dia, resultam em maior ou menor inadimplência. Difícil a gente prever, a gente está tentando se preparar, obviamente, para o pior cenário, esperando que um cenário melhor venha, tá? Mas acho que, de forma geral, a conclusão é que é sim um cenário desafiador para a gente lidar ao longo desse ano.
Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Vamos passar então aqui para a terceira pergunta. A terceira pergunta será do André Sampaio, do Santander. Obrigado, André. Bom dia. Pode seguir com a sua pergunta aí.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é se vocês puderem comentar um pouquinho, né? A gente viu aí o dividendo de 100% de payout para o resultado de 2021. Qual que é a expectativa para 2022, né? O que vocês estão planejando fazer em relação aos dividendos para esse ano? E a segunda pergunta, se vocês puderem voltar um pouquinho no slide de CapEx, eu fiquei com uma dúvida específica na parte de transmissão. Vocês comentaram de um CapEx Greenfield. Ali seriam só os projetos que já estão no pipeline ou vocês têm alguma coisa naquele valor ali que não esteja ainda no pipeline?
Ok, André, obrigado pelas perguntas. Então, primeiro, em relação ao CAPEX, ali só tem o CAPEX das empresas que a gente já tem projetos em execução. Quer dizer, ou seja, são linhas que a gente já ganhou em leilões anteriores, que ainda estão em construção, ou especificamente da CPFL Transmissão. Tá? Então, não tem nenhuma projeção de um potencial novo ativo que a gente venha adquirir. Né? Se isso acontecer, principalmente no ano que vem, quando a gente der o disclaimer do novo plano de CAPEX, a gente vai mostrar um investimento um pouco maior. Em relação ao dividendo, como você sabe, acho que a nossa estratégia sempre é de balancear dividendo com crescimento. Né? Então, uma coisa depende da outra. Né? A gente tem na política o pagamento mínimo de 50%, né? A expectativa sempre é maximizar o pagamento de dividendos, mas depende muito da nossa estratégia de crescimento. Então, toda vez que a gente conseguir balancear, como fizemos esse ano aqui, a gente paga dividendo e endereça crescimento, mas se tiver um crescimento maior do que o esperado, ou de um ativo que demande um caixa no curto prazo, eventualmente a gente poderia reduzir o payout limitado a 50%. Tá? Então, aqui é para monitorar, mas a estratégia, né, e o plano da companhia sempre é tentar maximizar os dois, combinando aqui um pagamento de dividendos com crescimento.
Perfeito, Estrela. Se eu puder só fazer um follow-up aqui. Vocês têm visto algum ativo relevante que pudesse ser esse papel que gerasse esse crescimento relevante em 2022 ou não tem nada mapeado no momento e isso vai depender do avanço durante o ano?
Olha, depende muito. O que a gente tem sentido é um mercado de M&A, eu diria, bastante ativo. né, com vários ativos, diria brownfield, vindo ao mercado. Não existe nenhum ativo em específico hoje, mas o que a gente sente é que o mercado está muito ativo, né, e com várias oportunidades que possam surgir ao longo do ano. Tá? Então, é isso que a gente monitora constantemente. Mas nenhum ativo hoje, eu diria, com uma posição clara de movimento nesse momento.
Perfeito, obrigado, Estela.
Obrigado, André. Vamos passar, então, aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta será do Carlos Herrera, estrategista da Condor. Obrigado, Carlos, aí, pela participação. Bom dia. Pode seguir com a sua pergunta. Você está com o microfone...
Oi, eu sou a Carolina, trabalho com o Carlos, ele está em uma ligação agora, então ele pediu para eu fazer a pergunta. A pergunta é essa daqui. Só um minutinho. É assim, quais segmentos do setor vocês estarão focando em 2022? Na parte de transmissão, como vocês estão vendo a concorrência nos novos leilões? E como o aumento no custo de capital está vendo as propostas mais realistas? Seriam essas perguntas.
Ok, Carolina, obrigado pela pergunta. Então, segmentos para 2022. Eu diria que a gente continua e segue focado nos segmentos onde a gente já tem operação hoje. Isso aqui vai geração, transmissão, distribuição e comercialização, todos os segmentos dentro do setor elétrico. Em relação à transmissão, sim, há uma expectativa assim, de muita competição. O cenário não é diferente do que a gente tem visto nos leilões anteriores. Acho que esse cenário continua, então, de muita competição nos leilões futuros. Eu citei aqui dois leilões esperados aqui de Greenfield para esse ano de 2022, e além deles, uma série de ativos Brownfield também. Eu acho que o cenário é muito parecido, um cenário de bastante competição e muitos investidores querendo investir ou entrar ou aumentar investimentos em transmissão. Em relação ao custo de capital, eu acho que esse aqui a gente periodicamente revisa o nosso custo de capital para que a gente tenha sempre um custo de capital aderente com o nível de risco de retorno esperado para um determinado ativo. Né? Então, essa análise, esse exercício, ele é feito de maneira recorrente aqui na companhia. Né? Hoje não é diferente. Talvez o único ponto aqui é um cenário hoje de maior volatilidade, onde eventualmente uma expectativa de custo de capital ou de expectativa de retorno de um determinado ativo, ela possa variar em função do cenário macro ou do cenário externo de forma geral. Tá? Mas isso é uma prática comum da companhia, fazemos isso de forma recorrente para sempre garantir um alinhamento entre custo de capital e novos investimentos.
Ok, obrigada. E também quero agradecer novamente por ter pego as nossas perguntas.
Ok.
Obrigado, Carol. Bom, pessoal, vamos passar então aqui para a última pergunta que a gente tem endereçado aqui. Essa é uma pergunta do Juliano aí, do UBS. Bom dia, Gil, pode seguir com a sua pergunta aí.
Tudo bem, obrigado, Cirino. Tudo bem, Estrela? Obrigado por essa oportunidade aqui. Estrela, tem algumas dúvidas aqui. A primeira só sobre esses ativos de geração que vocês têm com a C3E geração. Você tem também a possibilidade de comprar. Mas existe também um direito que vocês têm de vender? Vamos imaginar que alguém faça uma proposta agressiva, você pode estar vendendo também esses ativos. Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu tenho mais duas aqui. Só ouvir de vocês como é que vocês estão pensando no cenário de renovação das concessões de distribuição de energia. se de certa forma, pode preocupar vocês, se existe possibilidade de uma cobrança de outorga. E eu queria ouvir um pouco também de vocês, como é que estão as conversas, se você puder falar alguma coisa, como é que estão as conversas dos ativos com do controlador, se existe uma conversa entre vocês e os ativos de transmissão lá da State Grid. Obrigado.
Ok, Juliano, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, então. Começando aqui com o ativo de geração, de fato, não temos um direito de venda, tá? Temos só um direito de preferência na compra. Tá? Então, passado o leilão, se houver um vencedor, a gente pode ou não exercer o direito de compra do ativo, mas não de venda. Tá? Sobre os ativos do controlador, não há nenhuma negociação, nenhuma discussão hoje na mesa em relação a esse assunto, tá? Não há, assim, nenhuma novidade. Se por acaso, em algum momento a gente tiver, obviamente a gente vem a mercado coloca isso no mercado, mas hoje não existe nada, nenhuma discussão nesse sentido. Tá? Em relação à renovação de concessão, como você sabe, a gente tem, talvez olhando aqui o histórico, né, a gente vem aqui de o último processo de renovação de concessão de distribuição, aconteceu lá em 2015, né, com renovação de mais de 40 concessionárias de distribuição, né, uma renovação após a autorização do Ministério, ela aconteceu sem nenhum tipo de impacto para as empresas. Essa aqui é basicamente a nossa expectativa. A gente tem uma situação em distribuição bem diferente de geração, né? Então acho que aqui com essa característica de investimentos recorrentes, de processos de revisão tarifária, né, que ajustam as margens das empresas, né, com os patamares regulatórios, né, a nossa visão é que não faz sentido, né, a gente ter qualquer tipo de mudança no processo de renovação de concessão em distribuição, né. Importante colocar também de que essa visão de longo prazo, né, que uma distribuidora precisa para gerenciar seus negócios, ela é fundamental. No nosso caso aqui, a gente fecha planos decenais de investimento, então essa visão de mais longo prazo, né, para que a gente consiga operar da melhor forma o negócio de distribuição é fundamental. Por isso, a nossa expectativa é de que a gente tenha um processo de renovação que preserve todos os direitos, preservem todas as margens regulatórias estabelecidas pelo regulador e que traga também essa perspectiva, essa visão de longo prazo para os operadores. Essa é a nossa expectativa.
Então, ótimo. Obrigadão, Estrela.
Muito obrigado aí, Gil, pela pergunta aí. Bom, pessoal, como nós não temos, então, mais perguntas, a gente encerra aqui, então, o momento aqui de sessão de perguntas e respostas. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, a equipe de relações com investidores da CPFL se coloca à disposição para posteriores esclarecimentos, ok? Bom, então eu volto a palavra aqui para o Gustavo Estrela para as considerações finais e encerramento. Muito obrigado.
Serino. Bom, senhores, mais uma vez agradeço a participação aqui no nosso call de resultados, resultado assim, de muito orgulho para todos nós aqui nessa CPFL. Eu acho que ele reflete bem a resiliência, né, que o setor tem, especialmente em tempos de crise, né? Então, o mercado apresentou recuperação de consumo de energia, né? O setor claramente se coloca e se mostra como um hedge importante contra a inflação. Acho que é importante colocar esse hedge. Olhando em perspectiva, a gente tem um programa de CAPEX expressivo, né, de mais de 21 bilhões de reais, o maior programa de CAPEX da história da companhia. Isso garante o processo de crescimento da companhia. Quer dizer, a gente olha crescimento para fora, olhando M&A, mas também o nosso crescimento interno, como é que a gente maximiza os nossos resultados. Isso aqui se dá muito pela dinâmica de investimento, seja em distribuição, no nosso caso, seja também em transmissão. Eu acho que a gente está aqui com um CAPEX desafiador para execução, mas um CAPEX que garante, de fato, o crescimento contínuo dos resultados da companhia no longo prazo. Dividendo, a gente reforça mais uma vez a nossa estratégia de balanceamento entre crescimento e pagamento de dividendos, né? Conseguimos endereçar os dois pontos do ano passado, né? Aqui acho que é o mundo ideal, quando a gente consegue, de fato, endereçar um crescimento muito accretive, que foi a compra da CBFL Transmissão, ao mesmo tempo preservando aqui o pagamento de 100% de dividendos. Né? E por último, né, também olhando aqui em perspectiva, acho que a gente segue assim, muito confiante em todo o processo de modernização e abertura do setor de energia, tendo assim, muita certeza que a gente vai ter capacidade de colocar a CPFL nesse novo mercado, né, com novos desafios, mas mantendo a nossa posição de protagonismo e liderança no setor. Mais uma vez, agradeço muito a participação de todos no call. Bom dia a todos.